tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
O número de indivíduos com obesidade aumenta no mundo a cada dia. A cirurgia bariátrica vem se tornando importante aliado no tratamento de pacientes com obesidade. Mas como realmente funciona? Tem algum risco? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é mais uma vez nosso amigo, nosso parceiro, nosso queridíssimo doutor Silvio Provenzano. Doutor Silvio, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco em mais uma quinta-feira. Explique melhor para a gente sobre a cirurgia bariátrica. É recomendável para qualquer um? Tem restrição? Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde. Prazer e privilégio de estar com vocês no Manhã na Rio. É sempre todo meu. E vamos lá. É para todo mundo? Não, nenhum tratamento é para todo mundo, Ricardo. Tratamento tem que ter indicação médica. E quando é que a gente pode, por exemplo, dizer que o Ricardo, o Silvio, o João, ou a Maria, ou a Ana, tem indicação de fazer uma gastroplastia redutora? É o nome técnico correto da cirurgia bariátrica. Dependendo de condições que ela tem, por exemplo, em relação ao peso. A gente tem critérios. É qualquer um que está acima do peso que tem que fazer a cirurgia bariátrica? Não, não é. E quando é que está indicado? É isso que você quer saber? Os nossos ouvintes querem saber, eu vou tentar explicar. Nós avaliamos o peso corpóreo por uma relação entre o peso do indivíduo dividido pela sua altura, medida em metros ao quadrado. Isso me dá um índice de massa corpórea, IMC. O IMC normal nas mulheres até 24, nos homens até 25. A gente considera que alguém está com sobrepeso quando chega a 29,9 de IMC. Se tiver acima de 30, igual ou maior que 30, eu já tenho graus diferentes de obesidade. Então vamos lá, de 30 a 35, obesidade leve, grau 1. De 35 a 40, obesidade moderada, grau 2. E acima de 40, eu tenho os casos chamados obesidade mórbida ou grau 3. Quando é que eu vou indicar? Primeiro, quando o tratamento clínico conservador, através de uma equipe multiprofissional, um endocrinologista, nutricionista, muitas vezes um psicólogo, não consegue fazer com que aquela pessoa, depois de 2 anos, consiga manter uma perda de peso. Porque às vezes o indivíduo perde. Mas é como a gente brinca, Ricardo, quem perde acaba achando novamente. Você tem que perder o peso e manter o peso que você perdeu. Se por acaso isso não acontecer, o tratamento é tido como fracassado. E depois de 2 anos, se você não obtém sucesso no tratamento, pode ser que a cirurgia seja uma solução. Então, as indicações de cirurgia são essas. Agora, eu tenho 2 tipos de cirurgia, depois você vai me perguntar, eu vou aguardar.
Doutor Silvio, eu vou perguntar assim, e tem um detalhe que eu lembrei aqui, o senhor deve, como médico, né, o senhor deve acompanhar aquela série Quilos Mortais, que o doutor Nausa, que ele opera pessoas com 300, 400 quilos, e depois de fazer essa cirurgia, a pessoa entra num processo de retirar a pele. Quer dizer, não é só fazer a bariátrica, tem pessoas que também têm que cortar a pele depois, né, doutor?
Veja bem, se você tem um excesso de peso de tamanha magnitude, a tua pele vai se distendendo. Claro que quando você perde, por mais que você seja jovem e a pele consiga retrair, eu vou ter sobra de pele. Aí eu vou ter que fazer uma dermolipectomia, que é retirada desse excesso de pele. Isso é feito normalmente 2 a 4 anos depois da cirurgia, quando há uma perda de peso mantida pelo indivíduo que fez a bariátrica. É a complementação da cirurgia. Agora, veja bem, Ricardo, eu tenho basicamente 2 tipos de cirurgia de gastroplastia redutora. A técnica de sleeve, que é quando eu faço um encurtamento do tamanho do estômago, praticamente transformo o estômago num tubo, que tem uma capacidade de reservatório de alimentos muito pequena, e eu tenho a chamada gastroplastia redutora com bypass. Como é que é isso? Você tira um pedaço do intestino, você encurta um pouco o estômago e faz uma ligação entre uma parte do intestino e aquela que você tirou. Essa perda de peso com esse tipo de técnica, ela é mais acelerada que com esse sleeve. Você tem uma perda de peso mais acentuada. Mas todo mundo pode fazer essa? Não. Ela tem alguns problemas, alguns efeitos que requerem um acompanhamento. Mas se você, além de obeso, for diabético, essa segunda técnica é mais indicada, porque vai aumentar a produção de hormônios gastrointestinais que ajudam a controlar melhor o diabetes. Então, você, além de obeso, é diabético. Essa segunda técnica normalmente é aquela que será escolhida de comum acordo entre você e o cirurgião que for te operar. Então, é para ter uma ideia de que existem dois tipos. Agora, a cirurgia, isso já se sabe há algum tempo, é como você falou, é uma ferramenta terapêutica. Ela pode ajudar a pessoa. Ah, ela é a solução da obesidade. Não. Não é a solução da obesidade. Ela é uma ferramenta que ajuda na perda de peso e, dependendo de medidas que o indivíduo operado mantiver, essa perda de peso vai persistir até ele chegar no peso ideal. Mas se ele não se adaptar a essas mudanças, ele vai ter um reganho. E aí a cirurgia vai para o espaço, literalmente.
Agora, doutor Silvio, uma vez feita essa cirurgia da bariátrica, né, vulgarmente chamada, a pessoa tende a diminuir o estômago e, assim, ela realmente ela não sente mais a necessidade de comer devido à cirurgia ou não? Ou a fome é da mesma forma e a pessoa tem que se doutrinar? Como é que é isso?
Bom, em primeiro lugar, Ricardo, a fome está na nossa cabeça. Mas é claro, que se eu reduzo o estômago, a capacidade que eu passo a ter como reservatório de alimentos vai ser muito menor. Então, mesmo que eu queira comer uma grande quantidade, esse estômago encurtado vai me impedir. Então, você tem perda de peso, aquela velha história que os médicos de antigamente diziam, que é emagrecer, deixa comida no prato. Eu deixo comida no prato porque o meu estômago não comporta. Inclusive, nos cuidados de pós-operatório, você começa dando só dieta líquida, depois você vai dando uma dieta pastosa e aos poucos você vai progressivamente aumentando, mas de uma forma bem lenta e pouca quantidade. A gente costuma dizer que o indivíduo come num prato de sobremesa, com intervalos menores, a cada 3, 4 horas. Mas ele não consegue mais comer um prato de sopa. Isso ele não consegue mais fazer porque ele não tem capacidade de armazenamento. Agora, o estômago tem uma camada muscular, né? E esse músculo pode ir se adaptando, aumentando de tamanho, de tal modo que depois de algum tempo, aquele estômago que estava reduzido ao volume de uma xícara de chá, ele já fica do tamanho de 3 xícaras de chá. Ou seja, a capacidade que aquele estômago tinha de armazenar vai aumentando. Por isso é que é importante a gente fazer um trabalho, que é o endocrinologista que faz no pós-operatório, junto com o nutricionista, orientando esse paciente a manter hábitos saudáveis, aliado, é claro, a uma prática de exercícios regular.
E a pessoa, ela pode voltar a engordar ou se ela não tomar os cuidados devidos, ela volta a engordar ou essa questão de aumento da circunferência abdominal de uma vez por todas foi resolvida?
Faz mais ou menos uns 10 anos que a Associação Americana de Cirurgia Bariátrica, que reúne os cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia no território norte-americano, divulgou uma conclusão bastante preocupante, mas ao mesmo tempo esclarecedora. Depois de 5 anos, existe reganho de peso em aproximadamente 60% dos pacientes operados. O que é isso? Mais da metade dos pacientes que operam, eles têm uma perda de peso, porém, eles voltam a ganhar peso depois de um certo tempo. Por isso é que eu disse, é muito importante que haja o acompanhamento médico contínuo para que esse paciente seja orientado de tal maneira que ele não tenha esse reganho que é tão preocupante.
Olha só.
Até porque não tem como operar 2 vezes, né? Você operou uma vez só, é definitivo.
É verdade. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Eu conversei com o doutor Silvio.
Não, acompanhamento médico. A obesidade é uma doença complexa.
É.
Está muito associada ao estilo de vida que a gente leva, principalmente associado ao sedentarismo, a uma alimentação irregular. A cirurgia é uma ferramenta que obriga o indivíduo a mudar seus hábitos. Uma vez consciente de que essa mudança é importante e, evidentemente, mantendo essas mudanças, a perda de peso que ele atinge logo após a cirurgia vai ser mantida por muito tempo.
Tá certo. Eu conversei mais uma vez com o doutor Silvio Provenzano, nosso médico e professor. Hoje falamos sobre cirurgia bariátrica. Doutor Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Mais uma aula aqui hoje falando sobre cirurgia bariátrica. E deixa o contato, né, doutor, para as pessoas entrarem aí em contato com o senhor para saberem mais sobre o tema.
Obrigado, Ricardo. Último recado para os nossos ouvintes do Manhã na Rio: procurar uma alimentação saudável, colorida, verduras, legumes, frutas, peixes, carne magra, e fazer exercícios para você não acabar no bisturi do cirurgião. Se bem que hoje é feito por vídeo, mas mesmo assim, cirurgia é cirurgia. Canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, o e-mail consultório sem acento, drsilvio@gmail.com. Até semana que vem, se Deus permitir.
Um amigo meu, Jaburu, lá de Nova Iguaçu, doutor, falei com ele, eu falei que essa questão do prato colorido, ele me pega, me enche de batata frita com ketchup. Aí fala, tá vendo, Ricardo? Amarelo com vermelho é lindo, tudo colorido. Aí não dá, né, doutor? Aí fica difícil.
É, diz pra ele que a ideia é ficar mais parecida com as cores do Fluminense, verde, branco e vermelho. O amarelo é Espanha, não é muito legal.
É verdade, batata frita com ketchup é quando a Espanha tem que ser verde e amarelo, verde com verdura. Obrigado, doutor.
Isso. Um abraço, Ricardo. Tchau. Um
abraço.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.